E o CBN Maringá, primeira edição de hoje, CBN das Empresas, direto da Dismax Adtech. Nós vamos falar sobre gestão pública e tecnologia. Desafio. Muitas cidades brasileiras estão avançando para usar de tecnologia na gestão pública. Muitas ainda resistem à forma analógica. Vários setores da vida pública precisam se modernizar. Para falar sobre isso hoje com a gente e o case de Maringá, eu estou aqui com o secretário de governo. Estou aqui com Hércules Cotecifas. Hércules, bom dia.
Bom dia, Gilson. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite. Uma saudação especial para quem está nos ouvindo em casa. É sempre um prazer falar dos projetos da Prefeitura de Maringá.
Hércules, quando a gente fala de gestão pública e desenvolvimento tecnológico, implantação de mudanças na gestão pública, qual hoje é o grande desafio de um gestor quando você fala por tecnologia, seja ela em questões de energia, comunicação?
São vários desafios, vários. Eu poderia dar vários exemplos para você. Por exemplo, vou dar um só. Nós digitalizamos toda a prefeitura. Antigamente, você protocolava um papel, você levava lá, você levava uma relação de documentos grande, demorava. Hoje é tudo digitalizado. Você pode fazer pelo teu celular. Pelos nossos projetos de licitação. Tinha projetos nossos que tinham 2-3 mil páginas. Você imagina o custo para o município isso, de papel, de impressão, de servidores. Hoje não.
Eu fico imaginando hoje, um arquivo que você tem que ter para poder guardar tudo isso.
É impossível. Eu vou levar você qualquer dia para você ver esse arquivo, como está lá. Nós contratamos empresas para tentar digitalizar isso. É impossível até digitalizar tanto papel que é. Hoje não, nossa licitação chega no meu sistema lá, durante o dia, nós fazemos 10 licitações. Está lá, é um link, eu abro, leio tudo aquilo rapidamente e já toco para frente. Então sumiu o papel. Nosso plano é que mais 1-2 anos nós não tenhamos nem impressora na prefeitura. É economia com impressora, é economia com papel, é economia com toner, com servidores também, menos servidores.
A resposta é mais rápida para o cidadão e ao mesmo tempo a gestão fica mais fácil, porque na hora de você tomar uma decisão, medir o quanto que aquilo é um problema de uma grande parte da população.
Não? Eu vou dar um exemplo, como é importante, quando a gente fala em tecnologia, tecnologia não é uma questão de economia para os corpos públicos, é tecnologia é para beneficiar o cidadão na sua casa. Vou dar um exemplo assim, prático. O 56. Porque o 56 é o canal que você tem com a prefeitura, fazer suas reclamações, um buraco, uma lâmpada queimada. Como é que funcionava? Você tinha que ligar lá para a prefeitura, primeiro ficar na fila. Às vezes você não conseguia falar com ninguém. Uhum. 1000 pessoas ligando ao mesmo tempo. Alguém pegava, escutava, escrevia lá na rua, no Jardim Alvorada, está queimado uma lâmpada, blá, 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 10 minutos conversando. Pegava aquilo, tinha que encaminhar para a secretaria. Chega lá, outro servidor lia aquilo novamente, passava para um terceiro. Bom, o cara falou 7 horas da manhã, vai trocar a lâmpada à noite se trocar. Hoje não, hoje tem um aplicativo.
E ele achava que era rápido, né?
Não, achava que era rápido. Eu ligo, hoje nós temos um aplicativo, o 56. O que o cidadão faz? A lâmpada queimada, ele vai fotografar, se ele quiser fotografar, ou se ele escreve no aplicativo, vai direto para a secretaria. Então ele fez aquilo, em 1 minuto está lá. O caminhão sai de lá, vai e troca a lâmpada. Então o que ele levava o dia todo para fazer? Hoje com esse aplicativo a gente fazia em poucos minutos. Isso é lâmpada queimada, é um buraco na rua, seja o que for. E vários aplicativos. Nós temos outro interessantíssimo, Jusso, que é do PETS. Castração de PETS. Antigamente era a mesma história, tinha que ligar. Pô, então, eu quero, tal. O que acontecia? Aí dava aquele trabalho, fazia ficha, fazia aquilo, o endereço. Hoje não, hoje no aplicativo. Uhum. Entra no aplicativo, é tão interessante que ninguém intervém. Você vai cadastrar o teu animal, o teu endereço, e ali mesmo no aplicativo vai indicar a clínica onde... Você vai levar.
Isso muda também a gestão das pessoas que trabalham hoje, funcionário público, por exemplo. Isso muda muito a relação com a gestão de pessoal.
Ele tem que se atualizar, ele tem que estudar. Hoje não dá mais para o servidor, aquele servidor antigo que a gente sabia, tal do Barnabé, ficava sentado. Hoje se atualiza. E está se atualizando muito bem. Muito bem. O servidor é muito esforçado. Eu falei do SEI, que é o sistema digital de informação. Questão de meses, todo mundo se envolveu e aprendeu rápido. O servidor é muito preparado, é muito esforçado, ele quer. Porque a tecnologia hoje é no dia a dia nosso, na tua casa. Hoje, sem tecnologia, o celular, hoje você vê uma pessoa de idade com aplicativo. Uhum. Então é bem tranquilo com relação aos servidores.
Agora, a gestão pública, ela tem, a gente está muito tempo atrás, ou não muito tempo atrás, você tinha uma gestão pública com um grande número de funcionários, você descreveu muito bem com a burocracia imensa quando você tinha um serviço público, então isso vai se enxugando, os espaços vão sendo menores para documentação, para as próprias pessoas, isso cria uma economia. Perfeito. E também gera um outro tipo de serviço, talvez mais rápido, né, com contato mais direto. Aí tem sempre o ônus e o bônus, né? Quer dizer, quanto mais o cidadão é atendido, ele tem mais demandas também. Os recursos podem ser direcionados para ações mais eficientes. Da onde se economiza e aonde se investe quando fala de tecnologia?
Um exemplo prático para você. nós vamos trocar toda a iluminação de Maringá, toda. Nós vamos botar LED em Maringá toda. Isso vai dar uma economia mensal de cerca de R$1,5 milhão. R$1,5 milhão por mês. Só trocando as lâmpadas.
Por mês.
R$1,5 milhão. No gasto que a gente paga para a Copel, vamos pagar R$1,5 milhão a menos. R$1,5 milhão durante um ano são 18 milhões. 18 milhões você constrói dois CIMEI, duas creches. Você constrói um posto de saúde. Você compra consulta especializada. Você tampa mais buracos, você faz recapeamento na cidade. Essa é a tecnologia. Uhum. Vou dar outro exemplo. Nós vamos fazer usinas fotovoltaicas. Vamos fazer duas usinas aqui em Maringá. É um dos primeiros municípios no Brasil a fazer usinas fotovoltaicas. Essa usina vai suprir toda a demanda do nosso CIMEI, das nossas creches, dos próprios públicos. Toda a energia nossa, que nós pagamos para a Copel, será nossa agora, será da nossa usina, 10 megawatts. Essa usina vai dar uma economia de 2 milhões mensais.
Você veja bem. Você acha que aquele 1 milhão que você falou das lâmpadas
de LED? 1 milhão e meio, 2 milhões, 3 milhões e meio com dois projetos nossos, que até o final do ano estão implantados.
Então eu teria, pelas minhas contas, 36 milhões por ano
de economia. Você vai economizar. Sem contar o aspecto financeiro, está claro. Mas é o aspecto da sustentabilidade da cidade. É meio ambiente, isso é o futuro. O prefeito Luiz Maia é obcecado pelas ODS 30 da ONU. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, a gente faz o planejamento das nossas ações durante o ano. Nos planejamentos tem as ODS lá. Então, uma das ODS é do meio ambiente. Então, nós estamos pensando nessa Maringá do futuro, que é a questão da sustentabilidade, e, ao mesmo tempo, economizando recursos.
Aí a gente vai criando uma discussão inevitável, né, Hércules? Cidades inteligentes, certo? E a gente sabe que cidade inteligente implica internet para todos. Todo mundo fala, inclusão pela internet. Tem projetos hoje de gestão para isso, do cidadão poder acessar um ambiente digital onde ele estiver? Porque você sabe que a maior parte dos brasileiros não tem esse acesso tão rápido. O município tem que se responsabilizar por isso também, criar essa oportunidade, essa possibilidade.
Com toda certeza. Para isso, nós criamos até uma secretaria, chama MTEC. Foi criada agora, com a lei, mandando para a Câmara. O objetivo da secretaria é implantar a internet para todo mundo. Todo mundo. Maringá vai ficar. Daí nesses planos tem implantar a internet até em parques da cidade, em ruas. E outra, nós estamos estudando muito, Gilson, para as famílias de baixa renda que não tem internet, a gente ceder até um chip. É um projeto. Uhum. Porque tudo depende de recursos, a gente tem que estudar. Mas a secretaria, o objetivo da MTEC foi criado para levar a internet para toda a cidade. E um dos primeiros passos agora foi a lei 5G, né? Sabe que Maringá aprovou agora em junho, e é uma das primeiras cidades no Brasil aqui. Poucas cidades no Brasil têm lei de 5G. Então, nós estamos preparados hoje para implantar 5G em Maringá.
Quando viria? A gente fala de 5G, todo mundo fala várias entrevistas falando sobre como vai ser, as grandes mudanças. Qual é o tempo que a gente vai ter para ter 5G em Maringá?
O governo federal determinou isso, né? Primeiro serão as capitais, depois as cidades, até 1 milhão de habitantes, 500 mil habitantes, que é o caso de Maringá. De acordo com o cronograma, 5G deve ser implantado só a partir do ano que vem.
Isso não
depende de Maringá.
E aí vai potencializar ainda mais essa relação do governo municipal com o cidadão.
Muito. Porque você vai trazer uma internet mais barata, mais ágil e mais eficiente. Vou falar que tem um celular. Porque assim, de nós, você, a maioria das pessoas, pode ter um celular muito rápido, internet muito rápido, para valor alto. Mas uma população carente não consegue pagar uma internet assim. Internet é lenta. E não vai ter internet lenta mais que a 5G. Ele vai pagar pouco e a internet vai ser boa.
Eu penso, por exemplo, na educação municipal, quando você fala disso.
Vou falar um negócio legal de educação. Está falando internet, está pensando. Sabe o que a gente fez agora, Gilson? Nós compramos notebook para todos os professores. Todos. Compramos. Cada professor nosso, na nossa rede, ganhou um notebook para acessar a internet no trabalho e em casa. E fazer mais. Além de dar o notebook, vamos dar um benefício para ele, R$100, para ele comprar a internet. Porque a gente. Falar que a
população. Não é simplesmente dar, você criar mecanismos e plataforma. Não é só um computador, mas criar a forma dele poder usar.
Perfeito, ele poder acessar. Nós também se dá um notebook para ele não tem acesso. Então, dá um notebook e um acesso para ele também.
Oportunidade de negócios, quando a gente fala, por exemplo, de montar empresas. A gente sabe que existe uma burocracia muito grande na montagem de empresas. E quando a gente fala de mundo digital, ainda mais pessoas que querem entrar nesse mundo digital precisam legalizar suas empresas, que é MEI, por exemplo, microempreendedor individual. E o poder municipal tem um papel importante nisso. Quando você vai ter toda a burocracia de reconhecimento de uma empresa junto ao município. Isso também se informatizou, isso se mudou. Se eu quero montar uma empresa, pelo menos no âmbito municipal, isso se acelerou.
Muito rápido. Vamos falar da MEI. A MEI hoje, os pequenos empresários, os mini empresários, que não eram legalizados, né? Quando a gente assumiu em 2017 o Ulisses Maia, nós tínhamos mais ou menos 20 mil MEIs. Hoje nós temos 40 mil. Nós criamos o caso do empreendedor para agilizar a inscrição da MEI. Então ele chega lá, ele não precisa fazer mais nada. Ele vai na casa do empreendedor, que é próximo do Paço Municipal, na Arthur Thomas. Daí tem uma equipe que recebe o MEI e já faz todo o cadastro dele ali. Faz tudo para ele. Até para tirar a nota fiscal, quando precisar, eles tiram ali. É, e por outro lado, para as empresas maiores, nós precisamos usar o ele online. É uma das primeiras cidades no Brasil também, fora online. É, se ela apresentar a documentação pelo SEI certinho, ele sai ao alvará dele para sair em 24 horas.
Quer dizer, eu posso montar minha empresa em um dia e já ter ela legalizada e podendo trabalhar.
Se ele entregar os documentos necessários lá, pode tranquilamente.
Para te encerrar, futuro, né? A gente teve um período de pandemia, o Poder Municipal passou por todas as conturbações que a gente teve, mas enfim, a gente espera que agora ela esteja se encerrando. E a gente está falando muito de cidades inteligentes, muito do futuro. O que a gente pode deslumbrar para essa cidade nos próximos anos, quando você pensa em tecnologia, gestão e eficiência da gestão?
Gilson, a gestão hoje municipal não é mais tapar buraco, como era antigamente, mais cortar. Isso é também. A prioridade hoje é cidade inteligente. Cidade inteligente, se você não for cidade inteligente, você vai parar. Vai sim. E Maringá, a gente, até um dos nossos slogans é Maringá para frente. Então, por isso a gente vai nesses aplicativos, a gente vai na LED, na usina fotovoltaica. A gente cria sistema, o ISS tecnológico, beneficiar as empresas de tecnologia. Então são vários projetos para tocar Maringá para frente. A gente pensa assim, ó, Maringá é a cidade do futuro. É a melhor cidade do Brasil para se morar. A gente planeja que ela continue sendo a melhor cidade do Brasil para se morar daqui para frente.
Ercos, obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Estou sempre à disposição. Um abraço. Obrigado a vocês por nos ouvir.
Conversei com o Ercos Coticipas, ele é secretário de governo. Falamos um pouco sobre gestão e tecnologia, né, dentro do CBN das empresas, direto da Digimax Adtech.